السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos entrar na nossa última aula sobre alguns princípios básicos da herança no Islam. E como dissemos na aula passada, que hoje vamos ver os últimos princípios básicos que preparamos para essas aulas, que esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça delas um benefício para aquele que quer aprender essa ciência. Tá aí. Vamos falar sobre al-hajb, que é o impedimento na herança. O impedimento na herança. O que é esse impedimento? É, como definem os fuqahá, é impedir um herdeiro de herdar, seja a herança por completo ou uma parte da herança. Yani, ele é impedido de herdar aquilo que é a sua porção na herança completa ou parte daquilo que é a sua porção de herança. Portanto, o impedimento na herança tem a ver com impedir o herdeiro de herdar, seja aquilo que é a sua porção ou parte daquilo que é a sua porção. E os ulamás chamaram a atenção de que este ponto, este tópico, é bastante importante, porque, como disse Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, conhecer este ponto implica dar cada um o seu direito e proibir aquele que não tem direito. E isso também está ligado com aquilo que são os motivos da herança, aquilo que a gente viu no início das aulas, as condições da herança. Esse ponto está ligado também ao ponto que a gente mencionou no início das aulas, sobre as condições da herança e tudo mais. Tá aí. Quer dizer que, se a pessoa não conhecer as regras do impedimento da herança, a pessoa é capaz de dar herança a alguém que não deveria receber a herança, ou a pessoa é capaz de proibir alguém de herdar enquanto ele deveria herdar. Portanto, isso tem a ver com o hukuk nas, yani os direitos das pessoas. Sendo assim, os sábios chamaram a atenção da importância de conhecer isso. Daí que alguns sábios disseram: La yahillu liman la ya'rifu babu al-hajb an yuftiya fil fara'id khawfan min an yuwarrith man la irtha lahu. فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحق. Eles disseram, yani os sábios disseram que não é permitido alguém que não conhece as regras do impedimento a emitir vereditos sobre a herança, com, yani, isso devido ao medo de que ele faça herdar alguém que não deveria herdar. Sendo assim, ele vai impedir aquele que tem direito o seu direito e vai dar àquele que não deveria ser dado algo. Portanto, isso é suficiente para a gente saber a importância deste ponto. Tá aí. Os sábios dividiram o impedimento na herança em duas categorias. Os sábios dividiram o impedimento na herança para duas categorias. A primeira categoria é aquilo que chamam de hajb biwasf. Hajb biwasf. O que quer dizer isso? Quer dizer o impedimento de herdar devido a um atributo. Quer dizer que a pessoa é impedida de herdar devido a um atributo que ele tem. Devido a um atributo que ele tem. Tá aí. A segunda categoria é o hajb bishakhs, que é o impedimento de herdar devido à existência de uma pessoa. Yani quer dizer que a pessoa é impedida de herdar devido à existência de uma outra pessoa. Como iremos de ver em alguns exemplos que vêm a seguir. Portanto, temos dois tipos de impedimento de herança. O primeiro tem a ver com um atributo que a pessoa tem. Yani quer dizer que a pessoa tem um atributo que impede ele de herdar. A segunda categoria, que é o impedimento que a pessoa encontra na herança devido à existência de uma determinada pessoa. Devido à existência de uma determinada pessoa. Tá aí. Vamos ver o primeiro, yani a primeira categoria, que é a herança, o impedimento da herança devido ao atributo. Quando é que ocorre isso? Ocorre quando a pessoa, yani o herdeiro, tem um atributo que é um dos atributos que proíbe a pessoa de herdar, que a gente viu anteriormente, que é rikun, yani a escravidão, bem como qatl, assassino, yani o herdeiro assassinou aquele que ele vai herdar dele, bem como ikhtilaf ad-din, que é a não compatibilidade religiosa, yani o herdeiro é muçulmano e o que vai herdar dele é yani cristão, ou é yahud, ou é qualquer outra yani religião. Portanto, enquanto existir esses atributos na pessoa, a pessoa assassinou aquele que ele vai herdar dele, ou a pessoa tornou-se escrava, ou a pessoa tem uma religião diferente da religião daquele que vai herdar, então aqui ocorre um impedimento de herança devido a esses atributos. Tá aí. A segunda categoria, que é, e os sábios mencionaram também antes de entrarmos na segunda categoria, de que essa primeira categoria pode abranger a todos herdeiros. Quer dizer que todos os herdeiros podem ter essas características. Exemplo, uma família de cristãos, um deles fica muçulmano, tá aí. Ele é o único muçulmano na família. Se ele morrer, nenhum familiar dele é herdeiro, devido à incompatibilidade religiosa. Yani temos muçulmano e temos cristão, e aqui é uma incompatibilidade religiosa. E também o mesmo, se um familiar dele morrer, ele não tem como herdar, porque o familiar é cristão e ele é muçulmano. Portanto, este atributo pode abranger a todos aqueles que são herdeiros. Os sábios mencionaram outra categoria, que é o impedimento da herança devido a uma pessoa, devido à existência de uma pessoa. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando alguns herdeiros, yani contemos, por exemplo, vários herdeiros, e uns herdeiros são mais fortes do que os outros na ligação sanguínea. Mais uma vez, este impedimento, que é o impedimento devido à existência de uma determinada pessoa, ocorre quando temos, por exemplo, vários herdeiros e um ou outro herdeiro é mais forte no que diz respeito à ligação sanguínea com o morto. Exemplo, alguém morreu, deixou o seu tio, que é um herdeiro, deixou yani o seu filho deixou yani os seus irmãos aqui, toda a herança vai para o filho. Toda a herança vai para o filho, como vimos nas aulas anteriores. Por que que vai para o filho? Porque o filho é o mais forte na ligação sanguínea e também recorda do hadith que a gente menciona bastante, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: primeiro a gente deve distribuir a herança para aqueles que têm uma porção estabelecida, e aquilo que restar vai para o homem mais próximo do morto, vai para o homem mais próximo do morto. E neste caso, o tio do morto não tem nenhuma porção estabelecida, ele herda por ta'sib, como vimos nas aulas passadas, bem como os irmãos do morto herdam por ta'sib, como vimos nas aulas anteriores. Sendo assim, o homem mais forte é o filho do morto, devido à ligação sanguínea direta que eles têm um com o outro. E também os sábios aqui distribuíram essa, ou dividiram esta categoria em dois tipos. Existe o impedimento, que tem a ver com o impedimento por pessoa. Existe o impedimento que faz com que a pessoa não herda nada. A existência de um herdeiro faz que um outro herdeiro não herde nada. Exemplo, o caso que a gente deu agora. Alguém morreu, deixou o tio, o irmão e o filho. Aqui o filho impede o tio do morto e os irmãos do morto de herdarem. Portanto, é um impedimento completo. Quer dizer que eles não herdam nada. Não herdam nada. Bem, existe um outro tipo de impedimento, que é a existência de um determinado herdeiro. A existência de um determinado herdeiro faz com que outro herdeiro herde pouco. Quer dizer que se não estivesse o tal herdeiro, ele iria herdar mais. Exemplo, alguém morreu, já vimos várias vezes esse exemplo, alguém morreu, deixou o filho e a filha. A filha do morto, se ela estiver sozinha, yani, sem irmãos, ela herda metade da herança. Como vimos nas aulas anteriores. Tá aí. Se ela tiver irmãos ou irmão, ela herda uma parte das duas partes que o irmão vai herdar. لِذَّكَرْ مِثْلْ حَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos dividir a herança em três partes, vamos dar duas partes ao filho e vamos dar uma parte à filha. Portanto, aqui neste caso, a existência do irmão fez com que ela herdasse menos se ela estivesse sozinha. Portanto, esse é um outro tipo de impedimento da herança. Quer dizer que se ela estivesse sozinha, herdava mais, mas devido à existência do irmão, ela herda menos. Suponhamos que metade da herança são 100 mil, por exemplo, 100 mil dólares ou 100 mil de qualquer moeda. Alguém morreu, deixou 200 mil de herança. Tá aí? Metade da herança vai para a filha. A metade vamos dar à filha. Se não tiver outro filho ou outra filha, ela recebe metade da herança. Tá aí? Como a gente sabe, ela recebe 100 mil. Tá aí? Se a gente voltar para o mesmo caso e colocarmos um irmão dessa filha, quer dizer que o morto deixou um filho e uma filha, a herança da filha diminui. Vamos supor que o morto deixou 150 mil, vamos levar 50 mil, vamos dar à filha, e 100 mil vai para o filho. Portanto, aqui vemos que ela, a sua herança ficou afetada devido à existência do irmão. Portanto, este é o que os sábios chamam de Herman Nuxan, o impedimento que faz com que a pessoa não tenha a herança completa que ela iria de receber se não estivesse presente o tal herdeiro, como é o caso do filho e da filha que a gente acabou de ver. E os sábios mencionaram que aqueles que são impedidos de herdar não impedem outros de herdar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a existência de um herdeiro faz com que o segundo não herde, este segundo não tem como impedir o outro de herdar. Não tem como impedir o outro de herdar. Excepto um caso que faz com que um dos herdeiros fique com uma herança menor. Exemplo: o pai do morto, a existência do pai do morto, impede que os irmãos do morto herdem. A gente sabe isso, de que o pai do morto impede a herança dos irmãos do morto, que são os seus filhos. Mais uma vez, a existência do pai do morto faz com que os irmãos do morto não herdem. Tá aí. Se num caso a gente dizer que alguém morreu, deixou o pai, a mãe e os irmãos. Aqui, o pai impede os filhos de herdarem, que são os irmãos do morto. Tá aí. E esses irmãos do morto, embora não herdam, eles diminuem a herança da mãe. A existência deles diminui a herança da mãe. Quer dizer que a mãe recebe um sexto e o resto da herança vai para o pai do morto. Portanto, neste caso, esses herdeiros que foram impedidos de herdar diminuíram a herança de um herdeiro, que é a mãe. Este é um dos casos que os sábios mencionaram, em que aquele que é impedido de herdar não impede outro de herdar, mas diminui a sua herança. Diminui a sua herança. Como é o caso das filhas do morto. Quando a gente tem filha e irmã do morto, irmã do mesmo pai e da mesma mãe, como vimos nos casos anteriores, nas aulas que falamos sobre a herança das irmãs do morto, a existência de uma filha do morto faz com que a irmã do morto herde por Ta'asib, como a gente sabe. Metade vai para a filha do morto e o restante vai para a sua irmã do mesmo pai e da mesma mãe. Tá aí. Mas se existirem muitas filhas do morto, elas não impedem as tias, que são as irmãs do morto, de herdarem, mas impedem elas de herdar algo caso haja, por exemplo, um outro herdeiro, como é o caso do irmão do morto. Um outro caso que tem a ver com um princípio que tem a ver com este assunto diz que todo aquele que é a origem do morto, impede aquele que vem a seguir de herdar. Exemplo: a origem do morto é o seu pai, como a gente viu várias vezes que a descendência está nos homens. Portanto, o pai do morto é a origem do morto, é o seu descendente. O pai do morto, a sua existência faz com que os avós do morto não herdem. O pai do pai. Tá aí, alguém morreu, deixou seu pai e seu avô. yani c'est avô paterno. Aqui, o avô é herdeiro, mas devido à existência do pai do morto, faz com que o avô não herda. Faz com que o avô não herda. Portanto, kullu aslun warith yahjib man fawqahu, como dizem os sábios, de que os pais herdam aqueles que vêm em cima dele, que são os pais do pai do morto e assim por diante. Mas veja aqui, tem uma condição. Mas ele, yani o pai do morto, não impede as avós maternas do morto de herdarem. Quer dizer que o pai do morto impede os avós do morto, yani o pai do pai e assim por diante, de herdarem, mas não impede as avós do morto. Por quê? Porque os sábios mencionam de que não são do mesmo gênero. Não são do mesmo gênero. Quer dizer que o pai do morto somente impede os avós de herdarem porque são do mesmo gênero. E também o caso é ao contrário. As mães do morto impedem que as suas avós, yani as avós do morto, herdem. Exemplo, alguém morreu, deixou a sua mãe, a sua avó materna e deixou, por exemplo, o seu tio. Aqui, a mãe do morto impede que a sua mãe, que é a avó do morto, herde. Por quê? Porque são do mesmo gênero. Porque estão do mesmo gênero. Tá aí. E outro ponto diz, que tem a ver com yani, os princípios sobre o impedimento, é que todos os filhos do morto, yani, do sexo masculino nesse caso, todos os filhos do morto impedem todos aqueles que estão por baixo deles, de qualquer gênero. O que quer dizer isso? Quer dizer que a existência dos filhos do morto impede que os netos do morto e as suas netas herdem, embora eles sejam herdeiros. A gente sabe que os netos e as netas do morto são herdeiros, mas a existência do filho do morto faz com que os netos do morto não herdem. Quer dizer que não é possível alguém morrer, deixar filho e netos, e os netos herdarem. Por quê? Porque o filho está presente. O filho impede todos os netos de herdarem. E também os sábios mencionaram de que as filhas do morto não impedem aquelas que estão por baixo delas de herdar. Não impedem aquelas que estão por baixo dela de herdar. Se alguém morrer, deixou uma filha e deixou filha do filho. A existência da filha do morto não impede que a filha do filho do morto, que é a sua neta, herde. Portanto, o filho do morto impede os netos todos do morto de herdarem, e a filha do morto não impede aqueles que estão por baixo dela, que são, yani, como o caso das netas do morto, de herdar. E o outro princípio diz que todos, yani, homens que fazem parte da yani, existência da pessoa, que é o caso do pai e dos seus avós, bem como os filhos, todos eles impedem que aqueles que são chamados de Hawashi, de herdarem, que são os irmãos do morto, os tios do morto e os seus respectivos filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a existência do pai do morto, bem como do filho do morto, impede que os irmãos do morto, bem como os tios do morto, herdem. E também isso abrange as tias, bem como as irmãs do morto. Exemplo: morreu alguém, deixou o pai, o filho, deixou irmãos, deixou tios, deixou irmãs e assim por diante. Aqui, o pai e o filho é que herdam só. Os restantes herdeiros são impedidos da herança. São impedidos da herança. Tá aí. Vamos ver alguns exemplos para a gente perceber melhor ainda esses pontos que a gente mencionou. Alguém morreu e deixou a sua mãe, a sua irmã do mesmo pai e da mesma mãe, e o seu irmão do mesmo pai e da mesma mãe, bem como deixou um tio. Taipa, como é que vamos aqui distribuir a herança? Vamos dar à mãe um terço. Por que que vamos dar à mãe um terço e não um sexto? Vamos dar à mãe um terço porque o morto não deixou filhos. Daí que a mãe vai herdar um terço. E os irmãos do mesmo pai e da mesma mãe ficam com a restante herança, lidhakar mithl hadhil uthayn. Ficam com lidhakar mithl hadhil uthayn. Então, alguém pode questionar por que o tio aqui não herda? Aqui o tio não herda porque os irmãos do mesmo pai e da mesma mãe do morto são mais próximos a ele do que o tio. São mais próximos a ele do que o tio. Tá aí. Um outro exemplo. Alguém morreu, deixou a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos. Vamos dar à mãe sudus, um sexto. Por que vamos dar um sexto à mãe? Porque existem irmãos do morto. Ele morreu, deixou a mãe, o pai e irmãos. Esses irmãos do morto são impedidos de herdar devido à existência do pai do morto, mas ao mesmo tempo eles diminuem a herança da mãe. Diminuem a herança da mãe. Em vez da mãe herdar um terço, herda um sexto e o restante vai para o pai. Tá aí. Alguém morreu, deixou o seu pai, a sua mãe e o seu avô. Deixou o seu pai, a sua mãe e o seu avô. A gente sabe que a mãe recebe um terço. Tá aí. Aqui, o pai do morto impede o avô do morto de herdar, sendo assim, ele fica com a restante herança. Portanto, é dessa forma que a gente termina a nossa aula ou as nossas aulas sobre alguns princípios básicos sobre a herança no Islã. E como disse no início da aula, é necessário que a gente repita as aulas para que a gente possa ter isso bem enraizado. E como disse, o conhecimento da herança é um conhecimento muito importante. E como vimos também no início das aulas, as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam de que é o primeiro conhecimento que irá de desaparecer até as pessoas procurarem alguém para resolver assunto da liderança e não encontrarem ninguém para responder sobre isso. E isso que a gente vive nas nossas comunidades, as pessoas morrem, dividem-se da forma como dizem, de acordo com as leis civis ou coisas dessa natureza. E tudo isso é at-tahakum ila at-tahut. As pessoas usam as leis civis para distribuição de herança, e enquanto Allah subhanahu wa ta'ala, ele próprio fez a distribuição da herança no Alcorão. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. E não deixo de agradecer aos irmãos e irmãs que acompanharam essas aulas desde o início até chegarmos na nossa nosso ponto final. E para recordar, inshallah ta'ala, vamos começar com a nova aula na próxima semana, inshallah. Eu tinha dito que iremos começar com o livro Lum'at al-Itiqad, de Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Portanto, vamos parar por aqui. Aquele que tiver questão relacionada com a nossa aula, como sempre, temos os nossos minutinhos. Caso não, iremos determinar a sessão. Wabillahi tawfiq.